Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está sintonizando no Na Bancada, o seu podcast de Química Analítica. Meu nome é Lucas Nami, sou do Departamento de Aplicações da Core Consumíveis e hoje eu estou aqui com o Rodolfo Duarte e o Éder Lorenzato, da RDC Consultoria. Tudo bem com vocês, pessoal?
Tudo bem, Lucas?
Bom, queria que vocês fizessem uma introdução para quem não, de repente não acompanhou o episódio que a gente lançou anteriormente. Se vocês puderem se apresentar aí para o público, por favor.
Tá bom. Meu nome é Rodolfo, sou fundador da RDC, né? Então, criei a empresa em 2021, em janeiro de 2021. Isso daí era algo que eu queria há muito tempo, né? Então, eu estava pensando em criação dessa empresa por vários motivos. O principal deles é porque eu trabalho com insight de solução desde que eu fui estagiário e tinha dificuldade de encontrar cursos e pessoas especializadas nessa área. Então, eu tive essa dor, né, que nós chamamos, e quando eu tive o conhecimento que eu pudesse passar adiante, eu decidi criar essa empresa para compartilhar o meu conhecimento. E no ano passado, o Éder, que já era um amigo de longa data, né, virou parceiro. Ele conhece muito de orgânica e ele virou sócio. Nós começamos a desenvolver novos cursos. Hoje nós estamos com o curso de orgânica. Esse ano ele ministrou o curso dele, foi bem legal. E estamos expandindo a nossa empresa, procurando profissionais que tenham conhecimento técnico e experiência na área. Então, hoje nós temos o curso de bioisenção, que nem eu já falei na parte 1, né? Nós estamos com as matrículas abertas para o final. O curso vai ser agora dia 27 de maio. E nós estamos expandindo, nós estamos com criação de cursos sobre 53, que é a versão produtos de degradação. Nós estamos também com validação. Então, nós estamos nesse processo de expansão, onde o objetivo é disseminar conhecimento. É bem parecido com esse seu podcast, né? O objetivo é compartilhar o conhecimento. Então, a empresa foi criada com essa missão, de conseguir compartilhar o conhecimento que nós adquirimos durante esses 10 anos de experiência para pessoas que estão começando, pessoas que estão querendo migrar de área, tá? Então, o objetivo é pelo menos nivelar todo mundo, tá? Porque nós pegamos, trabalhamos com muitas pessoas que têm vários graus de conhecimento. Então, o objetivo é nivelá-los todos.
Então, acho que o Rodolfo já me apresentou, sou o Éder, né? Eu, junto com ele, sou sócio dele no RDC Cursos e eu trago a parte mais falando da parte de química orgânica, a parte de conteúdos da parte de impurezas, Drug Master File, entre esses outros assuntos. E a gente, como o Rodolfo falou mesmo, a gente gosta de fazer da parte fundamental, disseminar o conhecimento, né? Que a gente adquiriu ao longo desses anos, que a gente já vem trabalhando tanto na parte da academia quanto na parte da indústria, né? E a gente está aqui para falar agora de produtos de degradação, outras coisas, e vamos nessa, né?
É isso aí. Bom, então hoje o tema é o fogo no parquinho, né, pessoal? Né? Hoje a gente vai falar de produtos de degradação, substâncias relacionadas, impurezas e afins, né? E eu queria dar uma de Globo Repórter aí logo de cara, né? Queria saber aí de vocês, né? Quem são, onde vivem, como vivem, por que vivem. Se vocês puderem dar aí uma introdução para a gente, né? Seria aí já bem legal.
Vou falar.
Tá, não, vou falar. Então, eu acho que produtos de degradação, né? Falando mais do foco mesmo dessa parte do podcast. Bom, enfim, produtos de degradação, como a gente fala, né? A gente trabalha muito mais voltado para a área farmacêutica, óbvio, né? E a gente trabalha muito com moléculas orgânicas. E moléculas orgânicas a gente sabe que tem elas podem reagir, né? E com isso a gente obtém os nossos produtos de degradação. Então elas podem reagir com, por exemplo, oxigênio, que está presente no. Está presente, umidade, temperatura, são formas, né, da gente induzir a degradação de uma molécula. Então, assim, o que são os produtos de degradação? Nada mais que são impurezas, né? E essas impurezas, elas têm os seus níveis de classificação. Então, são impurezas que podem ser impurezas normais, são empresas que podem ser genotóxicas, tem as várias classificações dela. E isso é muito aplicado hoje, né, na parte da indústria, né, para que, qual que é a função do medicamento, né? A função do medicamento é a gente tratar o paciente, e não de provocar mais, acentuar a doença que ele está passando. Então, o que a gente tem que ter é um controle sobre esses produtos de degradação / impurezas, que a gente chama.
Tá, legal. E aí, assim, quais seriam as estratégias hoje, Éder, para, de repente, antes de entrar na análise mesmo, né, queria saber de você se tem aí alguma estratégia para você, novamente, né, para você olhar uma molécula e já, de repente, suspeitar que pode ser que ela degrade de um jeito ou de outro, grupos funcionais que merecem atenção. É, ou seja, você bate o olho naquele cara ali, você fala, esse cara aí pode dar uma dor de cabeça. Né? Tem alguma coisa assim? Ou vocês, de repente, já partem direto para uma estratégia de degradação e já saem procurando, né, vamos dizer assim?
Acho que a gente está num momento muito importante, acho que da parte de produtos de degradação, né? Porque a gente tem a legislação que rege esse tópico, né? Que é a RDC-53, e ela está num período bem importante, que é um período de revisão, né? Então, muitas coisas vão ser readequadas, porque essa legislação é de 2015. Então, hoje a gente está em 2023, então já fazem 7 anos que a resolução está aí. E está um momento propício para aberturas a discussões, né? Tanto do setor regulado, quanto do setor que regula a gente. Então, acho que assim, focando na parte química da molécula, acho que é essencial que a gente saiba é reconhecer os grupos funcionais. Eu acho que são eles, de fato, que vão propiciar a molécula a reagir, a degradar, no caso. Então, acho que o reconhecimento de grupos funcionais é de extrema importância para a gente prever, né, os produtos que podem vir a ser formados. Porque, assim, o intuito, por exemplo, do estudo de degradação forçada é você avaliar o potencial de impurezas que aquele produto vai gerar. Mas não que isso vai se refletir durante o tempo de prateleira do seu medicamento. Pode ser que durante uma degradação forçada, você observe, sei lá, no seu cromatograma lá, 15 picos. Mas durante o tempo de estabilidade, você não observa nenhum, às vezes. Muitas vezes, dependendo da forma como o medicamento é desenvolvido, você não observa nenhum produto de degradação. Então, o que a gente tem que olhar, de fato, é a molécula, os grupos funcionais. Por exemplo, ésteres. Ésteres são moléculas, são grupos funcionais que facilmente hidrolisam em condições mais ácidas, em condições básicas, ou em condições neutras também, a depender do éster, né? Ácido e base, eles atuam mais como um catalisador mesmo da reação. Acho que o éster é um exemplo bem clássico que a gente pode falar, mas tem epóxidos, né? Que abrem, principalmente a presença de ácidos e base. Vamos supor, amidas, né? Amidas também tendem a degradar, não tanto como o éster, mas tendem a hidrolisar também. É um grupo que a gente tem ficar bem de olho. Aminas terciárias, né, oxidam muito facilmente, né, principalmente na presença de peróxido, de hidrogênio. Então, esses são, acho que, os principais grupos, assim, que a gente vê mais em fármacos, né, que merecem uma atenção especial.
Tá. E hoje em dia, tá, quais são aí os contaminantes, né, as impurezas, aliás, que são aí as bandeiras vermelhas, né, o alerta vermelho. Então, assim, se você vai trabalhar com uma classe de analito específica, ou se você dá uma olhada naquela molécula, você fala, puxa, tem esse negócio, né? Quem seriam hoje aí exemplos de alertas vermelhos hoje em dia?
Para você, desculpa, acho que não entendi muito bem essa pergunta. É mais relacionado à parte da molécula que pode vir a degradar?
Não, na verdade, assim, por exemplo, você olha ali, vamos supor, você olha ali uma amina, vamos dizer assim, né? E daí você olha essa amina e você vê principalmente se for uma mina primária, se não me falha a memória, né, que você olha e você fala assim, puxa, se eu tiver, eu tenho uma mina aí, se eu tiver um nitrato junto como conservante, eu posso fazer uma nitrosamina, que é um tópico até que a gente conversou anteriormente, né? E tem tem aí impurezas que você fale, olha, por exemplo, a exemplo da nitrosamina, né? Impurezas que você fale, olha, se formar essa impureza aqui, a gente tem que fazer de tudo para não formar, né? Assim, pontos específicos que você tem aí para procurar, ou não, qualquer impureza já é ruim e já merece aí a mesma intensidade de atenção, vamos dizer assim.
Isso, acho que é assim, qualquer impureza, independente da classificação toxicológica dela, ela vai ser algo de preocupação, né? Somente falando de produtos de degradação. Não são todas, né, que a gente precisa ter uma preocupação mais acirrada, como no caso das nitrosaminas, né? Mas existem outras impurezas que, por exemplo, como eu acabei de citar, né? Às vezes é um éster que ele hidroliza num ácido. Essa impureza, dependendo, é claro, a gente precisa tomar uma avaliação, né, ali, para ver se ela vai ter um potencial mutagênico ou vai ser alguma preocupação toxicológica. Mas, assim, olhando para uma molécula hoje, vamos falar no caso das nitrosaminas, que a gente já sabe que são moléculas que são reconhecidamente com um potencial mutagênico muito forte, muito alto, né? Então, por exemplo, se eu olho numa estrutura do meu MIFA, falando hoje, eu falo bastante de comprimido, porque é o que eu mais trabalho hoje, né? Então, se eu olho pro meu IVA, eu vejo que o meu IVA tem uma mina secundária. Beleza. Só que quando eu trabalho com um medicamento, né, eu tenho, além do meu IVA, eu tenho os recipientes. Então, às vezes eu tenho 5 recipientes, 6 recipientes, 7, a depender do comprimido, a depender do se ele é sublingual, se ele é só de absorção oral mesmo. Então, eu tenho alguns caminhos a seguir. Só que esses IFAs, eles carregam impurezas. Então, por exemplo, esses IFAs, não. Tanto o IFA, né, mas os recipientes. Os recipientes, eles carregam. Então, por exemplo, eu posso ter uma fonte ali de agente nitrosante. Posso ter contaminantes de nitrito. Então, a gente sabe que determinados recipientes podem conter mais ou menos nitrito. Muitas vezes esses nitritos ou outros agentes nitrosantes, eles não são adicionados intencionalmente, mas durante o processo de fabricação desses recipientes, a água que é utilizada, né, pode carregar esses agentes, né, nitrosantes para o medicamento. E aí envolve todo um processo, né? Não é só ali na hora de uma reação química simples, né? É algo muito complexo, que a gente tem ainda o processo de fabricação de medicamento. Então, a gente tem a mistura ali dos recipientes com o próprio IFA, a gente tem uma série de problemas que podem acarretar. Então, assim, a gente viu que tem uma mina secundária ali. Hoje, num IFA, é algo que chama atenção. Por quê? A depender dos recipientes que a gente utiliza, depender da forma farmacêutica, né? Então, se, por exemplo, estou falando de comprimido, é mais difícil ocorrer uma reação para formar nitrosamina. Mas, por exemplo, se eu olho para uma solução, né, um xarope, que seja, algo que, ou um creme, aí o risco já é um pouco maior, mas também vai depender da forma de administração. Então, hoje, assim, para nitrosaminas, que de fato pode ser também um produto de degradação, a gente olharia muito para essa questão. Tem uma mina secundária no meu IFA, nos meus recipientes, tem algum agente nitrosante? Então, hoje, isso é muito importante a gente olhar também. Existem outros tipos de interações, outros tipos de produtos de degradação que a gente pode ter também. Às vezes, a gente fica muito focado quando a gente vai ver um estudo de degradação forçada, avaliar. Então, a gente fica muito focado naquelas condições que a RDC nos mostra, né? Tipo ácido, base, peróxido, térmica, foto. Mas a gente também tem que ver que, como a gente está com o medicamento, ele sai com outros recipientes, ele pode interagir com impurezas desses recipientes ou com o próprio recipiente e formar outros produtos de degradação. Então, por exemplo, no caso que você citou, uma mina primária, por exemplo, se eu tiver uma lactose, por exemplo, na minha formulação, eu posso ter uma interação com essa lactose. Ou se eu tiver um outro recipiente que é muito utilizado hoje na indústria farmacêutica, estereofumarato. É um outro que eu posso ter uma interação com estereofumarato. Além disso, às vezes a gente tem impurezas de recipientes. Então, a gente tem assim como o nitrito, que pode vir carregar os recipientes, a gente tem ácido fórmico, ácido acético, alguns iniciadores radicalares que podem provocar outros tipos de reação, outros produtos de degradação, sem, de fato, ser relacionada intrinsecamente só à molécula, né? Mas com outros componentes da formulação.
Entendi. E hoje, por exemplo, né, a gente fala muito de nitrosamina, né? Como o pessoal, o mercado hoje está falando muito de nitrosamina. Mas existe aí algum grupo de empresas que está sendo estudado já, ou que tem um risco de se tornar aí, vamos dizer assim, a próxima nitrosamina, né? Claro. Ou seja, que seja aí um algo tão problemático quanto, que de repente não teve essa atenção necessária, ou por enquanto não se fala muito em outros tipos de impurezas dessa mesma magnitude, vamos dizer assim.
Existem sim, ô Lucas. Recentemente teve o caso da losartana com os organos azidos, né? Que são outras impurezas que são reconhecidas como potencial muito alto, mutagênico, né? Tem os ésteres de ácidos sulfônicos, né? Também que são conhecidos por ter um alto potencial mutagênico. Só que algumas dessas impurezas, geralmente, elas são intrínsecas ao próprio medicamento. Então, dependendo do alerta estrutural que a gente tiver naquele medicamento, por exemplo, se eu tenho uma dupla ligação ali, essa dupla ligação, ela pode ser convertida num epóxido. Epóxido, geralmente, tem um alerta estrutural para uma impureza mutagênica. Se eu tenho um beta-aminoálcool, por exemplo, esse beta-aminoálcool, ele pode ciclizar e formar uma aziridina. A aziridina também tem um alerta estrutural. Então, isso é muito regido, né, pelo ICH-M7, sobre questões de impurezas mutagênicas. Só que isso a gente precisa de uma avaliação, né? Uma avaliação para ver. Formou essa impureza? Eu preciso identificar essa impureza. E se for, uma vez que eu identificar, eu preciso propor limites para ela. Ela tem um potencial mutagênico, eu vou para um caminho. Ela não é mutagênica, eu vou para um outro caminho. Aí eu controlo de acordo com os limites da RDC53, né? Ou dos guias do ICH-Q3A, Q3B, dependendo se é para medicamento ou para IFA. Então eu preciso ter, quando ela já é um potencial mutagênico, aí eu preciso de um expert ali, né? Para avaliar a toxicidade dela, para propor limites, para propor testes, para comprovar de fato se ela é ou não mutagênica. Então, são dois caminhos que a gente trilha. Mas assim, eu acho que a nitrosamina é algo que vem muito em pauta hoje. Eu não enxergo outras impurezas, né? Porque isso aí vem muito ao acaso, né? Então, começou lá no, em 2019, se eu não me engano, a questão de nitrosamina, 2020, uma coisa assim. E isso a gente está estudando até hoje. Você olha na literatura, cada hora sai um paper novo. É algo que tem uma causa raiz aqui, tem outra causa raiz. Então, é muito complexo, sabe? Então, é algo que, assim, está sendo estudado muito a fundo. E a cada mês, a cada coisa, você tem um paper novo, você tem um ponto de vista diferente da formação de nitrosaminas. Então, e também tem as questões, né? A gente tem que entender também o metabolismo da nitrosamina, né? Porque é o que de fato vai causar o efeito mutagênico. Então, por exemplo, nitrosaminas derivadas de aminas primárias, a gente sabe que não tem um potencial mutagênico alto. Por quê? Elas rapidamente se degradam. Então, não é de preocupação. Agora, derivadas de aminas secundárias, aí a gente tem uma preocupação maior.
Legal. Acho que a gente já deu uma palhinha antes, né? Alguns minutos atrás, mas eu queria que vocês discutissem um pouquinho aí também sobre quais são as estratégias hoje para a gente fazer aí esse painel de produtos de degradação ou essa exploração. Então, falar um pouquinho mais a respeito sobre, por exemplo, o ácido, qual ácido que é, qual que é a concentração, se existe, de repente, aí alguma justificativa para a escolha do meio ou se, de repente, foi algo convencionado, né? E, enfim, como que funciona cada um desses procedimentos para a exploração mesmo desses produtos de degradação?
Eu acho que nesse ponto, assim, se você pegar, a gente tem se fazer muito em normas, né? Regulações, tanto na parte Brasil, Anvisa, né, as RDCs, e os guias também que existem, mas também nas outras questões de guias internacionais ou referências internacionais. De fato, hoje não existe uma condição que, não, é ácido clorídrico 0,1 molar por 5 dias a 70 graus. Não existe isso. Na verdade, é a própria empresa, a própria farmacêutica, que tem que justificar os limites que ela precisa utilizar, para ela comprovar que aquele medicamento ele é estável ou não é estável. Então, assim, isso fica muito a cargo da empresa em justificar. Claro, os endpoints você precisa justificar, né? Porque você está usando aquela base, naquela concentração, naquele tempo. E isso se correlaciona com a química orgânica, né? Então, por exemplo, se eu sei que eu tenho um éster na minha molécula, por exemplo, eu não preciso usar uma concentração de 10 molar de ácido clorídrico a 70 graus por 5 dias, porque eu sei que aquilo lá é muito sensível e em uma concentração muito menor eu consigo chegar num produto de degradação esperado. Então, são estratégias. Hoje a gente não tem um guia e a gente tem referências hoje, né? Tem bastante referência, tanto na literatura, livros, artigos científicos, que a gente possa utilizar para se embasar, para definir nossos endpoints assim, de degradação forçada.
Tá. E, mas assim, qual seria o padrão hoje de cada um dos experimentos? É porque assim, eu entendo que, tudo bem, você pode não ter aí uma norma bem definida, né? Ou seja, não existe aí alguém que diga, olha, você tem que usar 1 molar, 10 molar, você tem que usar aquele ácido, aquele outro ácido. Mas assim, para vamos supor, né, um grupo de pesquisa que está começando hoje e que tá ouvindo a gente, qual seria aí o direcional para cada um dos ensaios, né? Ou seja, se eu vou usar um ácido, de onde partir, se é que existe um ponto desse? Se eu vou fazer uma degradação, um estudo de degradação térmica, de onde partir? Se eu vou usar, se eu vou fazer um estudo de fotodegradação, de qual que seria uma potência de lâmpada, de repente, que seria considerada razoável para se iniciar um estudo? Como que eu me guio através dessas demandas de estudo de produtos de degradação no geral?
Sim, o que eu vou falar aqui é algo que não que eu pratico, né, porque eu fico mais na parte da teoria de fato, né, mas é algo que eu já vi, discuti com outros amigos e assim, o benchmark que a gente sempre faz com as outras empresas. Mas geralmente, o que você pode partir, existe assim, é claro, a melhor referência talvez seja você buscar na literatura e ver se aquela molécula que você está estudando tem um estudo de degradação que naquela condição que o autor do artigo fez e degradou, e você consegue usar a mesma condição para o seu produto. Isso pode funcionar até como uma referência para você. Ou você pode ir em livros. Mas, assim, geralmente, o que o pessoal faz, assim? Claro, cada indústria tem a sua variação, né? Mas, geralmente, para ácido e base. Então, se geralmente é de 0,1 a 1 molar, né? A 70 graus ali, 50 graus, por 5 dias, 7 dias, dependendo. Térmica, a gente utiliza mais ou menos a térmica seco, né? Então, você tem o seu pós exposto numa estufa. Então, às vezes, assim, é 70 graus por 10 dias, 17 dias, vai depender do medicamento. Úmida, geralmente, a gente faz, né, com um pó, sem diluir esse pó, né? A gente expõe ele numa câmara que tem uma umidade controlada e uma temperatura controlada. Então, geralmente, é 75% de umidade, 40 graus por 10 dias, mais ou menos. Agora, tem a foto, né? A foto a gente utiliza mais ou menos o princípio da fotoestabilidade, né? Que equivale aos ciclos do ICH. Então, geralmente, para degradar, para estudos de fotoestabilidade, a gente usa 1,2 milhões de lux por metro quadrado, uma coisa assim, não me lembro, e 200 watts. Mas para degradação forçada, geralmente a gente dobra esse valor. Falei agora de úmida, base, oxidativa, né? Oxidativa a gente usa geralmente peróxido de hidrogênio a 3%. durante 24 horas sem aquecimento. Ou a gente pode usar também a parte do um outro estudo, né, que esse é mais focado para na RDC53, que é a utilização de metais, né, tipo o ferro, sulfato de ferro ou de cobre, né, geralmente a 5 milimolar por 24 horas também sem aquecimento. E agora com essa nova minuta, né, que a gente está tendo essa nova revisão da RDC53, vai entrar mais uma condição de degradação, né, que seria a condição de auto-oxidação. Só que para essa a gente precisa de mais estudos, mais referências para determinar um limite, assim, né? Existem referências, né, que eles falam, porque essas de auto-oxidação, elas são por iniciadores radicalares, um mecanismo muito complexo. Então a gente não pode colocar muito desse iniciador para que a gente degrade toda a molécula, né? Então a gente tem que ter um controle, porque uma vez que a reação radicalar é iniciada, ela é muito difícil de ser parada. Então a gente tem que... E isso é algo que a nova revisão vai trazer, né? Essa outra condição, e isso vai ser motivo de estudo mesmo para a gente definir o endpoint para esse tipo de condição.
E aí da sua experiência aí, Éder, porque assim, eu fico pensando, né? Você me fala degradação ou oxidação por vias radicalares, eu já penso no próprio peróxido, né? Mas assim, o que seria utilizado, o que você imagina que teria que ser utilizado, qual condição ou qual reagente que você imagina que vai ter que ser usado para chegar num nível desse de superoxidação, né? Seria ainda um peróxido ou seria aí um outro tipo de agente radicalar, né? Enfim, indo para um segmento mais de química orgânica mais fina, né? Aqueles agentes radicalares mais finos, ou eu conseguiria manter com algum tipo de peróxido?
Na verdade, né, o que acontece é que a degradação forçada, falo mais especificamente para IFAs mesmo, quando a gente utiliza peróxido, o mecanismo de reação nem sempre é radicalar. Na verdade, ao contrário, muitas vezes o mecanismo ele é por ataque nucleofílico, seja de uma amina terciária, alguma coisa. Esse é um mecanismo. Essa reação de auto-oxidação, que é o que eles estão procurando na norma, ela sim é um iniciador radicalar que você utiliza. Então, acho que o principal, assim, que o pessoal tem utilizado, e isso utilizam-se muito lá fora, tá? Aqui no Brasil, agora que está chegando essa parte, é o AIBN, que é um iniciador radicalar. Então, assim, por peróxido, muitos fármacos, a principal reação, ela não é radicalar. Por quê? Para você fazer um radical, você tem que elevar a temperatura da sua reação, são várias coisas que você precisa fazer para o peróxido, de fato, virar radicalar, né? Virar um radical e iniciar todo o processo de iniciação, propagação e terminação do mecanismo de reação radicalar. Agora, o AIBN, ele já é conhecido por ser um iniciador de fato, então ele não precisa estar nessas condições, diferente do peróxido, né? Para, de fato, iniciar uma reação radicalar. Então, o peróxido tem essa particularidade. Ele pode ser radicalar? Pode. Mas, na maioria das vezes, o que a gente vê é uma reação de nucleofílica, né? Entre o IFA e o peróxido.
Entendi. E, bom, para um laboratório, né? Vamos supor aí, novamente, né? Dentro de um estudo hipotético, para um laboratório que quer, hoje, começar a fazer um estudo aí de produtos de degradação e afins, né? Quais seriam os instrumentos que vocês julgam ser 100% necessários hoje em dia, de um ponto de vista analítico, lógico, né? Então, por exemplo, um exemplo bem clássico, né? Seria necessário você ter um HPLC acoplado a DAD? Né? Sim, mas enfim. Mas assim, né? Fora desses exemplos assim, muito, muito clássicos, né? O que vocês hoje sugeririam para um laboratório ter e por quê?
Olha, é como você falou, né? O DAD acho que é imprescindível a gente ter. Isso daí acho que ficou, né, na indústria farmacêutica. Mas eu acho que, sem dúvida, a espectrometria de massas. Uhum. Eu acho que se fosse ter que ter dois equipamentos, né, seria espectrometria de massas. Porque tanto da parte de você ter um método ortogonal, porque a RDC53 ela tem vários parâmetros que você precisa seguir para você ter um método indicativo de estabilidade, né? que é um método que você garante que durante esse tempo de estabilidade você consegue, se aparecer algum produto de degradação, você consegue detectar no seu método. Então, um dos parâmetros que você tem que ter para conseguir detectar é que você tem uma pureza de pico, né? No caso do DAD, lá pela varredura e tudo. E muitas vezes você tem algum problema de ter essa pureza de pico, né, no seu próprio método indicativo de estabilidade, e você precisa, por exemplo, partir para uma outra técnica para confirmar aquela pureza de pico, que às vezes tem interferência. Por exemplo, quando a gente faz uma degradação forçada, a gente utiliza ácido, utiliza peróxido, utiliza outras coisas que podem mascarar aquela pureza de pico que na realidade depois não vai formar. Então, a espectrometria de massas é um método ortogonal que a gente pode utilizar para comprovar aquela pureza de pico. Então, acho que, sem dúvidas, a espectrometria de massas. E um outro ponto também, que às vezes você faz um estudo de degradação, principalmente quando você está falando de medicamento, né? Porque quando você utiliza você utiliza condições ácidas, básicas, oxidativas no medicamento, às vezes ela não... Muitas vezes ela não reflete no real, né? Tanto que essa nova RDC, ela está meio que optando por você não precisar fazer esses testes, só fazer os testes na fase original ou na fase sólida, né? Que seria térmica, luz e umidade. Então, por exemplo, se você enxerga um potencial para de degradação que pode vir formar, você consegue, através da espectrometria de massas, identificar esse produto de degradação e até olhar para ele com mais calma, assim, durante o seu estudo de estabilidade, para ver se de fato vai aparecer. Então, assim, a espectrometria de massas, ela te ajuda tanto nessa questão de dificuldade analítica mesmo, e até quanto uma perspectiva, vamos dizer, estratégica da empresa, né? De já identificar um produto de degradação, já ver se esse produto de degradação vai, sim, tipo, de fato, conseguir ser formado durante a estabilidade. E se esse produto de degradação, ele tem uma característica de uma impureza que eu posso controlar com os limites da RDC53, né? Com os limites de notificação, identificação e qualificação. Ou se eu vou ter que partir para uma outra estratégia, né? Que é relacionada mais a impurezas mutagênicas, né? Relacionada mais às estratégias do ICH-M7. Então, assim, sem dúvida, eu acho que a espectrometria de massas é fundamental. Hoje, qualquer laboratório que trabalha com medicamentos, pelo menos um detector de espectrometria de massas a gente precisa ter dentro da indústria.
Não, legal. Um ponto importante aí, né, falando já do espectrômetro de massas, que eu queria aproveitar também para ter a opinião de vocês dois, né, é que, bom, existem vários tipos, né, hoje em dia, que, como a gente sabe bem, né, e muitas vezes a gente encontra aí, por exemplo, opções aí mais em conta, né, então... Estou falando aí principalmente de um instrumento que seja aí que funcione por um modo de ionização, por exemplo, de eletrospray, e que tenha um quadrupolo único. Eu queria saber de vocês se um laboratório já está, vamos dizer assim, já pode ser considerado como seguro, né? Seguro no sentido de ter uma segurança própria sobre o resultado que ele vai fornecer, não seguro no sentido de segurança do IFA, né? Mas assim, eu como um dono de laboratório, eu posso me sentir seguro com um instrumento desse? Ou atualmente a Anvisa já está exigindo um nível de informação que envolva aí não só o íon precursor, mas também um conjunto de fragmentos que seria, por exemplo, aí um fragmento de confirmação e um fragmento de quantificação. Ou seja, já exigiria aí que você trabalhasse com um triplo quadrupolo. Qual que é a visão de vocês sobre isso?
Olha, eu acho que assim, para ter certeza, é claro, a gente tem que pegar a melhor técnica possível. Então, seria já partir para uma fragmentação com um triplo quadrupolo, um QTOF, assim, não sei tanto dessa parte mais técnica, né, e também a gente precisa ver da viabilidade, porque às vezes o método, que é o seu método que você desenvolveu o indicativo de estabilidade, às vezes não é compatível com o seu método para espectrometria de massas. Tem as conversões, né, mas o ideal é que você já faça o método indicativo de estabilidade compatível com massas. Mas se eu tivesse que dar uma dica, eu já partiria para um triplo quadrupolo, um equipamento mais robusto, né? Porque ele de fato vai ajudar a gente a elucidar melhor essa estrutura. Porque você pensa, a gente pega, por exemplo, um símbolo. Às vezes a gente tem uma massa lá, mas a gente não tem a fragmentação assertiva que vai ter um triplo quadrupolo. Então a gente pode estar identificando uma impureza erroneamente, por exemplo. Então, assim, por mais que a gente tenha massa, a gente sabe, a gente consegue chegar na estrutura, a fragmentação nos ajuda a, de fato, elucidar a molécula. Claro, pode, a gente às vezes pode precisar, dependendo da estrutura da molécula, recorrer a outra técnica, a gente vai precisar isolar esse produto de degradação para poder identificar com RMN, outra coisa, né? Mas eu acho que se partir já para um triplo quadrupolo, um equipamento mais robusto.
Agora, me tira uma outra dúvida, Éder. Para um grupo de pesquisa que está aí trabalhando com produtos de degradação, seria importante também de ter, por exemplo, um cromatógrafo preparativo para, de repente, você tentar, se você encontrar um pico ali no seu cromatograma que você não faz muita ideia do que seja, né? Você falou aí de RMN, para de repente você tentar escalonar essa sua amostra degradada e de repente tentar isolar isso, purificar isso, uhum, e mandar para outras técnicas, ou não, isso daí é já uma coisa muito, muito ideal que não acontece na prática?
Olha, algumas empresas sim têm adquirido esse tipo de... A parte preparativa, né, de você isolar, de fato, eu acho importante para o grupo que tem o dinheiro para investir, eu acho que é importante a gente ter, de fato, mas você pode ter outras abordagens também. Então, por exemplo, você que precisa identificar, às vezes você tem dificuldade de isolar ou você não tem o preparativo. Através dos seus conhecimentos que você sabe da molécula. Então, eu acho que é muito importante a gente conhecer o nosso medicamento, conhecer, tipo, aquela molécula, ter certeza, e basear nos seus conhecimentos de degradação forçada, de química orgânica, propor uma estrutura para aquilo lá que pode ser. E, às vezes, até a cromatografia vai te ajudar, dependendo do seu método, você sabendo que aquela molécula foi mais apolar, ou ela eluiu primeiro ou não, você já tem indícios do que pode ser aquela degradação. Então, são conjuntos de fatores. O que você pode fazer nesse caso é comprar um padrão, por exemplo, que você acha, ou se você tem no seu laboratório, sintetizar esse padrão, caracterizar e injetar junto com essa impureza que está aparecendo. E identificar através do UV, né? Você tem as mesmas ondas e isso é um método de você identificar e saber qual que é aquela impureza. Então, assim, é um método que dá um pouco mais trabalho, claro, né? Porque você tem que pesquisar mais a fundo sobre o seu medicamento, você tem que ter um conhecimento maior de química orgânica, associar várias coisas da cromatografia com as possibilidades de degradação, com a via de degradação, para propor uma estrutura e você compra esse padrão, sintetiza, né, e identifica ele na sua análise, sem precisar de fato isolar essa substância. Então, essa é uma outra dica que você pode fazer também.
Legal, bacana. Bom, pessoal, e assim... O que mais vocês acham que é importante, né? Se é que tem alguma informação, vocês adicionariam algo mais para essa conversa com relação a essa parte de produtos de degradação?
Olha, Lucas, eu acho que assim, falando de 53, né? Essa é algo que já está 7 anos ali no mercado, né? Essa resolução tá entrando em revisão agora, então acho que é importante a gente sempre estar de olho nessas coisas de degradação, e eu costumo assim, sempre dizer que essa parte de NDC-53, de produto de degradação, é uma resolução muito multidisciplinar, porque você precisa ter ali você tem um foco na parte de química orgânica, então, por exemplo, você tem um racional que você precisa, uma análise crítica daquele produto, você precisa propor produtos de degradação que possa ser formado, até estratégico. Você tem uma questão regulatória mesmo, né, da interpretação da norma, do que você pode ou não fazer, para qual é aplicado essa norma, né, no caso da 53, produto sintético, semissintético, entendeu? E para fitoterápicos, qual norma que eu uso? Então, sim, é bem importante. Tem um viés muito forte analítico também, né, que a gente acha que cada vez mais a parte analítica é desafiada, né, essas questões de produtização, e tem uma parte muito forte que é a parte toxicológica também. Então, acho que, assim, é uma resolução muito multidisciplinar, assim, que nem, por exemplo, eu não faço parte analítica, né, eu faço mais a parte ali do background, de ver os produtos de degradação que está formando, quais os riscos que aquilo lá pode trazer, por que não está separando, questão de balanço de massas, por que que tem um balanço, um desbalanço de massas, seja por perda de núcleo, ou seja porque de fato eu não estou conseguindo detectar aquele produto de degradação, porque é uma molécula muito pequena, muito polar, que no meu método eu não vou conseguir separar ou reter ela, eu vou precisar de um método ortogonal para quantificar aquele produto de degradação que está saindo. Então, assim, acho que é uma resolução muito disciplinar e acho que a gente tem que aproveitar esse momento, né, que a Anvisa está revisando, para a gente poder também acabar aprendendo cada vez mais, né, que acho que esse momento é o momento de aprender, porque depois que implementar, aí já está valendo, né, tem o período de transitoriedade e tudo, mas aí já está valendo. Então, acho que se eu tivesse que dar uma dica, alguma coisa do tipo, acho que para produto de degradação vai ficar bem antenado, né, nessa revisão que não mudou muita coisa, assim, de fato, de uma resolução supernova, mas trouxe alguns conceitos muito importantes, principalmente a análise crítica do nosso produto, né? A gente entender, de fato, o que é nosso produto, o que ele pode gerar de produtos de degradação e qual vai ser a preocupação com esses produtos.
Eu só queria trazer uma opinião de quem é de fora, né? Não trabalha com essa área, mas é o seguinte... Nós fazemos todo esse estudo de degradação forçada, né, durante o desenvolvimento, conforme a legislação. Só que isso não significa que isso vai ocorrer na estabilidade. Tá? Uhum. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, pessoas em indústrias muito preocupadas. A gente tem que realmente desenvolver um método que, se ocorrer durante a nossa estabilidade, nosso método detecte. Mas, às vezes, não vai ocorrer. Tá? Só ter a ciência do que acontece no desenvolvimento. Pode ser que não vá acontecer. E a gente espera que não ocorra na nossa estabilidade. Porque se ocorrer, aí sim nós vamos ter os problemas de ter que identificar quais são essas impurezas que estão ocorrendo, se principalmente se forem impurezas desconhecidas, estiverem fora dos nossos controles, vamos ter que identificá-las. Tá? Então é só, às vezes, pessoas vão achar que todas as impurezas que a gente encontra lá no estudo de degradação forçada vão ocorrer na estabilidade, e não é assim, esperamos que não seja assim também.
Eu acho que esse ponto é bem importante, porque assim, o estudo de degradação forçada é uma ferramenta que você utiliza, né, para você verificar o potencial, os produtos em potenciais que podem aparecer na sua estabilidade. Então a gente tem dois termos ali que a gente tem que sempre se assegurar, né, o que é o perfil potencial de degradação e o perfil real. O perfil potencial é aquele que a gente faz um estudo de degradação forçada e aparece o máximo de impurezas possíveis. Esse é o potencial, mas não quer dizer que não, como o Rodolfo até pontuou bem e foi muito bem pontuado, que todas essas impurezas que apareceram vai aparecer na nossa estabilidade, no nosso tempo de prateleira. Porque se aparecer, nossa, ferrou, porque às vezes assim, você tem uma impureza que aparece numa condição, mas às vezes você tem tipo assim, que nem, por exemplo, muitas condições de oxidação ou de luz também, que são mecanismos muito complexos, né, de degradação, nossa, aparecem muitos picos. Então, assim, o que a gente tem que garantir é que o que apareceu no nosso perfil potencial durante o nosso estudo de estabilidade, a gente consiga detectar esses produtos, se aparecerem, né?
Certinho. Beleza, pessoal. Acho que a gente consegue já encerrar por aqui, então. Acho que a gente conseguiu pontuar bem aí todos os aspectos, pelo menos de uma maneira aí introdutória para quem está aí nessa área ou para quem está querendo entrar nessa área, até mesmo para conhecer um pouquinho o trabalho de vocês, que eu achei super legal, super interessante. E, bom, quero novamente agradecer aí a participação de vocês. Foi muito legal aí conseguir gravar aí esses dois episódios com vocês. Foi muito, muito bom, pessoal. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Lucas, novamente, né, o convite para a gente expor um pouco sobre o que é a RDC Cursos e qual que é o nosso objetivo, qual que é a nossa missão. E, de novo, o podcast anterior e esse foram bem interessantes. O primeiro eu consegui participar, que era mais da minha área. Essa daqui já é muito específica, eu deixo para os especialistas aí discutirem. Dou só meu pitaco como uma pessoa que conhece vagamente. Tá, mas muito obrigado. Peço para as pessoas que estão nos ouvindo seguir lá no LinkedIn, RDC Cursos. A gente cada vez mais estamos trazendo mais informações bem interessantes e relevantes nessa área para a indústria farmacêutica. Tá bom? E muito obrigado.
Acho que mais uma vez também agradecer a você pelo convite, que foi bem legal gravar esses dois episódios aí. Foi um pouco rápido, são temas muito complexos, que às vezes, dependendo do tema, exige às vezes um podcast dedicado, mas eu acho que a gente conseguiu passar uma ideia, e eu acho que isso que é o importante, né, a gente passar uma ideia para as pessoas também procurarem se aperfeiçoarem nessas áreas, ter uma noção, né, principalmente as pessoas que estão entrando agora na indústria ou que estão mudando de área. Então, mais uma vez, obrigado e parabéns pelo podcast. Acho que o trabalho seu é bastante importante de divulgar mesmo a ciência, e principalmente essa ciência que a gente está aplicando de fato na indústria, né?
É isso aí, pessoal. Muito obrigado, então. E para você que está nos ouvindo, muito obrigado por nos acompanhar até agora. E nós nos vemos na próxima. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.